Bem-vindo. Hoje vamos mergulhar um pouco nos desafios ambientais de Paris. Temos várias fontes que nos dão uma imagem complexa da qualidade de vida na cidade. Vamos focar-nos nos pontos-chave, acho eu. Qualidade do ar, como gerem o lixo, o barulho, essas coisas. Queremos perceber o essencial do que se passa em Paris.
Exatamente. Vamos ver como é que, pronto, a densidade enorme da cidade e toda a atividade económica afeta o ambiente. E claro que respostas têm sido dadas.
Ótimo. Então, ar. Comecemos por aí. As fontes dizem que o grande problema é o transporte. Mesmo com menos fábricas poluentes nos arredores, vamos lá ver isto.
É verdade. Olha, houve de facto uma redução de algumas emissões, tipo óxidos de azoto, CO2, ali no início dos anos 2000. Carros mais eficientes, talvez menos tráfego em alguns pontos, mas a concentração de poluentes que as pessoas respiram mesmo, como dióxido de azoto, essa continua preocupante.
Muito alta. A sério? Mesmo com menos emissões?
Sim, é essa a questão. A Air Paris, que é quem mede isto desde 79, acho eu, indica que 90% dos parisienses estão expostos a níveis acima do que é considerado seguro pela regulamentação.
90%? Isso é imenso. E o impacto na saúde? Fala-se em quê?
Fala-se numa redução média de 6 meses na esperança de vida. É um número pesado.
6 meses? E há zonas piores, claro. Menciona-se o Boulevard Hoffmann, o Champs-Élysées, até perto do Périphérique, a circular deles.
Sim, sim. E as partículas finas, as PM2,5, também estão acima da média europeia. E o mais curioso, ou talvez preocupante, é que enquanto algumas emissões desceram, os níveis de ozono, aquele ozono mau perto do chão, aumentaram imenso, 90%. Entre 95 e 2017.
Isso é estranho. Menos umas coisas, mais outras.
Exato. Mostra que o problema é complexo. Há até quem diga que os dados oficiais talvez não mostrem a imagem toda.
Ok. Vamos mudar de tema. O lixo. Os resíduos. A gestão é feita por uma agência metropolitana, o SICTOM. Mas parece que Paris não está propriamente na vanguarda da reciclagem na Europa.
Pois, historicamente, a França até tinha uma tradição de recuperar materiais. Mas depois, com o aumento do lixo, mais complexo também, pronto, a solução passou muito pela incineração e pelos aterros.
Incineração para energia, aquecimento urbano, essas coisas?
Sim, em parte. E depois vieram leis, nos anos 70, 90, 2000, para tentar incentivar mais a recuperação, a reciclagem. Hoje em dia, o foco oficial é na chamada valorização energética, que é a incineração e tentar tratar o lixo perto onde é produzido. Mas os números? Bem, em 2015, por exemplo, Paris ainda mandava 84% do lixo para incinerar ou para aterro. Só reciclava 16%.
84%? É imenso. Tem metas para mudar isso, imagino.
Tem metas ambiciosas, sim. E uma coisa mais recente é a tentativa de criar centros de triagem intramuros. Ou seja, dentro da própria cidade. O que é uma mudança, porque tradicionalmente mandava-se tudo para fora.
Mas essa questão da incineração, isso gera debate, não gera?
Ah, sem dúvida. Muita oposição social. Pelos riscos para a saúde, as dioxinas e para o ambiente, o CO2. E há associações que dizem que estes grandes incineradores, no fundo, desincentivam o principal. Reduzir o lixo na origem e apostar na reciclagem a sério, na compostagem, na valorização matéria, como eles chamam.
Preferem soluções mais pequenas, mais locais.
Exato. Mais flexíveis e que mantenham a tal consciência societal do lixo. Quer dizer, que as pessoas não se esqueçam do problema só porque o lixo desaparece de uma grande fábrica.
Faz sentido. E para além do ar e do lixo, o que mais preocupa? O rio Sena, por exemplo?
Sim, o Sena tem problemas de poluição, nomeadamente com o PCB, o piraleno, que é classificado como cancerígeno. E enterra ao legado de materiais antigos. Entre os anos 70 e 95, usaram muito amianto em pavimentos de ruas. Ainda há áreas identificadas com isso.
Amianto? Nas ruas? Uau!
E também o risco de saturnismo, que é a intoxicação por chumbo. Especialmente em edifícios mais antigos, em alguns arrondissimentos específicos, o que é perigoso para as crianças.
E o barulho? Também li que o ruído é um problema grave, que até tira meses de vida.
É verdade. A poluição sonora, principalmente do trânsito, afeta imensa gente. Fala-se em 650 mil parisienses expostos a níveis acima dos limites. Tem até um observatório do ruído desde 99.
650 mil?
Junte-se a isso a poluição luminosa. Paris é a cidade com mais poluição luminosa em França. Muita densidade, muita atividade à noite.
E até radioatividade? Isso pareceu-me mais surpreendente.
Bem, Paris tem o maior número de locais em França com armazenamento de resíduos radioativos, sim, 36. Mas atenção, são maioritariamente ligados à investigação, medicina, indústria, não a centrais nucleares de produção de energia.
Ah, ok. Menos mal, vá. Agora, falando da densidade, Paris é super densa. Isso reflete-se nos espaços verdes, imagino. Poucos metros quadrados por pessoa.
Muito poucos, comparando com outras capitais como Londres ou Roma. São os 5,8 metros quadrados por habitante intramuros, dentro da cidade central. Se incluirmos os grandes bosques à volta, como Bolonha e Vincennes, sobe para 14,5 metros quadrados, mas mesmo assim.
É pouco, sim.
É um desafio. Tentam compensar criando novos parques, usando regras de urbanismo como o coeficiente de biotope, que obriga a pôr alguma vegetação em novas construções. Mas, curiosamente, há sinais de que a biodiversidade, apesar de tudo, tem vindo a recuperar um pouco. Algumas espécies que tinham desaparecido nos anos 60, 70, estão a voltar.
Isso é uma boa notícia, pelo menos. E, por último, a limpeza. Aquela imagem de Paris ser um bocado suja. Os dejetos dos cães, por exemplo.
Ah, os dejetos caninos. São 16 toneladas por dia.
16 toneladas? Por dia?
É um número incrível. O custo para limpar é altíssimo e ainda causa acidentes, pessoas que escorregam. Tentaram multas, campanhas, mas parece com pouco efeito prático. A multa até foi reduzida em 2010.
Que coisa!
Mas a recolha seletiva do vidro, papel, embalagens, essa tem melhorado. Sim, essa tem vindo a evoluir desde os anos 80, felizmente. Há mais consciência e mais infraestrutura para isso.
Portanto, resumindo isto tudo, o que fica uma imagem de Paris numa tensão constante, não é? Entre a sua densidade, a sua história e as exigências ambientais de hoje.
Exatamente. Vimos que há progressos, claro, mas os desafios continuam enormes. No ar, no lixo, no ruído, na falta de espaço verde.
É um equilíbrio muito, muito delicado.
Sem dúvida. A consciencialização parece ter aumentado. Até criaram a Academia do Clima, um espaço de debate e formação. Mas implementar as soluções numa cidade assim, tão construída, tão consolidada, é um processo lento, contínuo e, muitas vezes, controverso.
Fica a pergunta, talvez, como é que uma cidade icónica como Paris, com este peso histórico e esta densidade, consegue mesmo transformar-se para ser mais sustentável, garantir qualidade de vida e respeitar o ambiente para todos os que lá vivem e visitam? É a grande questão.